A questão da amizade é algo que nós devemos refletir um pouquinho mais, né? Todos nós sabemos que é difícil ter qualquer pessoa que não tenha pelo menos um amigo, né? Existem aqueles verdadeiros amigos, que são aqueles amigos do peito, que são quase irmãos, onde a gente pode contar tudo. E tem pessoas que às vezes não têm tanta proximidade, nem querem ter, e só se preferem ter pessoas que são não tão próximas assim, que se possa sair, tomar uma cerveja, bater um papo, mas não revela sua intimidade, né? Eu creio que a sociedade, todas as pessoas, elas têm uma necessidade de viver em conjunto, né? O ser humano, por natureza, não foi feito para viver sozinho, né? Então, por natureza, nós nos unimos em sociedades, né? São raras as pessoas que se isolam na montanha e vivem, né, como um eremita, né? Essas pessoas, na minha opinião, estão inclusive até fugindo de uma realidade que é a própria sociedade. Porque a sociedade, ela, embora tenha alguns benefícios, também tem os seus problemas. E quando alguém foge, é porque não quer enfrentar mais a si mesmo. A gente busca, então, os amigos, para a primeira situação, para a gente tentar amenizar um pouco a nossa solidão, né? Nós temos muito medo de ficarmos sozinhos, né? E por isso nós tentamos nos apoiar nos nossos amigos, né? Existem daí nessa classificação de como a gente consegue mais amigos, né? Existem até muitas literaturas, livros que foram criados, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro muito conhecido por aí, né? E eu aconselho as pessoas a tomarem cuidado quando se fala em se fazer amigo de uma forma meio que mecânica, como se fosse para você por obrigação de ter amigos, né? O amigo, para mim, na opinião, é uma coisa que surge naturalmente. A amizade tem a ver com afinidade. Então, você pode criar vários laços de afinidade com uma pessoa. Você pode ter afinidades de pensamento, né? Vocês podem pensar a mesma coisa e daí vão trocar muitas ideias, vão conversar bastante. Vocês podem ter afinidades de gostos, de músicas, né? E assim vai, e conforme você vai percebendo quem é a pessoa, se ela é mais parecida com você, você vai sentindo mais amizade por essa pessoa. Eu tenho uma coisa que normalmente eu falo, que todo ser humano tem uma chamada canção psicológica, né? O que é uma canção psicológica? Se a gente para para se pensar, toda vez a gente vai conversar com alguém, a gente tem um certo hábito de falar: olha, a minha vida é assim, aconteceu tal coisa na minha vida, eu ajudei uma pessoa e uma pessoa me atrapalhou, casei, vivi, fiz o bem para todo mundo e todo mundo sempre me fez o mal. E você vai cantando aquela canção, cantando, aí você chega para outra pessoa e fala: olha, eu nasci em tal época, fiz tal coisa, me fizeram mal para mim, e vai cantando. E tem certas pessoas que até gostam dessa sua canção. Essa canção psicológica, que você está sempre repetindo. Essas pessoas que gostam da sua canção, elas se aproximam de você por afinidade. Já tem aquelas pessoas que já não gostam. Ah, para de reclamar da vida, vai cuidar da sua vida, vai fazer uma coisa melhor, né? Ah, esse daí já não é mais seu amigo. Esse daí já é seu inimigo porque não quis ouvir o seu palavrório todo, né? Então, hoje a nossa visão de amizade, ela infelizmente, egoísta, né? Porque para nós são amigos nossos aqueles que ouvem, que a gente pode falar e a pessoa ouve e não fala nada contra. Um amigo nosso que chega e nos dá uma bronca, de vez em quando nós não entendemos muito bem. Mas um amigo de verdade é aquele que vai te agradar na hora que você precisa agradar e vai te dar uma maior bronca na hora que você precisa levar a bronca e vai estar do teu lado em todos os momentos. Não vai ser só aquele amigo porque você está com dinheiro, vai pagar uma cerveja para ele. Aquele amigo que vai estar na sua dificuldade. Quando você vai estar passando necessidade, ele vai estar te ajudando. Quando você estiver fazendo uma coisa errada, ele vai te puxar a orelha. Esse amigo é aquele que está em todos os momentos. E uma amizade, para ser mais profunda, ela precisa de menos egoísmo e mais amor. Ou seja, dois amigos ou amigas que vivem juntas, essas pessoas que se relacionam, tem vizinhos, seja lá de onde for, se essa pessoa só pensa: ah, agora eu quero falar com a minha amiga ou com o meu amigo porque eu estou precisando ficar bem. E você nunca pensa em: ah, será que o meu amigo está precisando de mim? Será que o meu amigo está precisando de um apoio, de um auxílio? Vamos lá. Ah, mas é que agora ele está passando por uma necessidade muito ruim, então eu não vou me meter na minha vida dele? Então vamos ver se a gente realmente é amigo de alguém, se a gente tem amigos, ou se os nossos amigos são todos interesseiros. É fácil medir isso se você teve situações na sua vida onde você passou por grandes dificuldades. Veja quem ficou do teu lado nesse momento. Aqueles que ficaram do teu lado nos momentos mais difíceis, esses normalmente são seus melhores amigos. mesmo que você não veja eles, a questão até de anos, mas no momento que você precisou ele estava lá e não largou de você enquanto você não melhorou. Esses são os verdadeiros amigos, a quem é desse que você vai poder recorrer, e ele é um exemplo para que você possa fazer a mesma coisa que ele fez, é perpetuar a atitude do amor, ajudar as pessoas quando elas precisam e também acalentar e se divertir e todas essas coisas ao mesmo tempo.
Discutir é bom ou é ruim, Rogério?
Depende. A situação que você discute depende do conteúdo que você está discutindo. Existem pessoas que discutem só pelo mero prazer de discutir, só pelo mero prazer de contrariar, só por uma satisfação própria de falar: ah, eu fui diferente e consegui fazer com que prevalecesse a minha opinião. Isso daí, para mim, não é uma discussão salutar, onde você simplesmente está degladiando com palavras, né? Isso é uma coisa que se usa muito em jogos políticos, né? Onde existem interesses, obviamente, escusos, onde a pessoa quer se eleger, então fica discutindo com outra e falando muitas vezes coisas que não são verdade, senão a maioria delas, com o objetivo apenas de passar por cima dos outros. Isso é uma discussão egoísta. Existem discussões onde você coloca em pauta algo que pode ajudar a uma sociedade. E se existem pessoas que querem impedir que isso aconteça, daí você tem que defender a sua tese. Agora, você tem que pensar sempre numa discussão, se você está discutindo. Aquilo que você está discutindo é só para você ou é para os outros? Se for para você, só para você, é algo egoísta. Então, será que vale a pena você ficar defendendo o seu egoísmo? Agora, se você está, por exemplo, querendo falar com a prefeitura e que para ajudar uma creche que está precisando de certas necessidades, daí a prefeitura chega lá e fala: não, não temos dinheiro porque a gente tem que aplicar lá no asfalto, não sei o quê. Bom, daí você fala: não, mas eu preciso disso porque tem muitas crianças que precisam. Então, você vai ter que discutir com os políticos lá. É necessário fazer com que a sua palavra seja imperativa, mas pense, não é uma discussão sua, você está querendo ajudar alguém. Então, existem muitas situações. Então, por isso que eu falo que depende. Não basta você ser só um papagaio, um tagarela que vai ficar falando para poder aparecer, ou se você está defendendo uma causa nobre. Então, não se deve baixar a cabeça, como se fala, oferecer a outra face o tempo inteiro, que isso que nos aconselham a fazer desde crianças, justamente para que nós nunca possamos responder àqueles que querem nos dominar. Então a discussão é válida quando nós temos consciência do que estamos falando e que não seja algo egoísta.
Rogério Deck, buscam-se amigos, qualidades, defeitos? Será que eu vou procurar um amigo, mas tem que saber as qualidades dele? A gente deve se preocupar com isso tudo? O que nós podemos colher de proveitoso que essa conversa nossa de hoje trouxe tanto para nós quanto também para os nossos ouvintes?
Bom, eu antes de tudo, primo, ao invés da quantidade, a qualidade. Não adianta você ter centenas de amigos e nenhum com qualidade. E muitas pessoas hoje pensam que são rodeadas de amigos, mas na hora que ela fica sozinha, ela fica abandonada e não tem ninguém do lado dela. Melhor você ter um amigo de qualidade do que sem, que não tem qualidade nenhuma. Agora, nós não devemos sair à cata de amigos. Amigo é uma consequência. Uma pessoa se torna amigo de você a partir das suas afinidades. E eu insisto em dizer, quanto menos egoísta você for, mais amigos você vai ter. Se você busca ter amigos, você está buscando para você, isso é egoísmo, e você vai cada vez repudiar mais as pessoas. Então, quanto mais bem você fizer para as pessoas, quanto mais você se doar para as pessoas de uma maneira, obviamente, consciente e inteligente, não sendo um banana, mas ajudando as pessoas, você vai ver que as pessoas vão se aproximar de você naturalmente. Então, se você sofre de solidão, faça o bem para os outros. Se você sofre de solidão, faça atitudes de caridade. Você vai perceber que não só as pessoas vão se aproximar de você, mas você vai sentir um calor crescendo dentro de você, onde essa solidão, esse sofrimento que você passa vai se diluindo aos poucos. Eu preciso ainda fazer um alerta aos pais e às mães que têm filhos que estão aí na adolescência, estão crescendo, e sempre nessa idade tem um grande relacionamento de amigos, né? Então, tem turminha para cá, turminha para lá. Presta atenção, muitas pessoas, muitas adolescentes estão se formando, eles têm necessidade de se autoafirmar. E eles pensam assim: poxa vida, todos os meus amigos, por exemplo, andam de skate, então eu também tenho que andar. Todos os meus amigos usam calça rasgada, eu também tenho que usar. Senão eu não vou ser aceito pelo grupo. Todos os meus amigos usam drogas, eu também vou ter que usar, senão você é aceito pelo grupo. Então a infância, a adolescência hoje está sofrendo muito da solidão, e para poder fugir da solidão tenta se associar a qualquer grupo que seja, como a qualquer preço a pessoa quer se associar. Então ela comete uma falta de esquecer dos seus próprios ideais e deixa de ser ela mesma para poder se associar a qualquer pessoa só para poder viver entre amigos. E eu digo que daí já não é mais um amigo, não é um grupo de amigos, é um bando. Aí existem quadrilhas trilhas, já existem pessoas que só para ter necessidade de não ficarem sozinhas, elas se associam a qualquer pessoa. Então, os pais, conversem mais com seus filhos, deem mais valores para eles, para que essa questão da amizade tem que ser medida, não pela quantidade, mas pela qualidade.